Saudações, prisioneiros do circuito Metrópolis, Central City, Gotham, cincelas de Oa, dimensão fantasma e campos de trabalho forçado em Apocalipse.
E agora também Multiverso.
Exatamente. Estamos começando mais um Cela 42 Cast. Hoje, para falarmos sobre o reboot dos Novos 52, para esclarecer algumas coisas aí para vocês que ainda não conhecem e para mostrar algumas opiniões para vocês que já conhecem. Hoje eu estou aqui com o Érico.
É impressionante. Eu viro as costas e as pessoas fazem merda. Fizeram um podcast sobre piores filmes de super-heróis e não falaram de Batman e Robin. Inaceitável.
Renata.
Olha, se a DC precisasse de um reboot só pra trazer o Outsource de volta, os Novos 52 já valiam a pena.
Gabriel.
Vocês leram todos os Novos 52, mas podinha que é bom, zero.
E eu sou o Felipe e mando um high five pra todo mundo que tá esperando o reboot dos Novos 24 da G Magazine. Vamos lá, pessoal, vamos começar isso aí. Bom, pessoal, e para quem não conhece o que são os Novos 52, o que é essa iniciativa da DC, nós vamos explicar um pouco para introduzir para o pessoal que ainda está meio de fora depois desse um ano de publicação. E para explicar, Érico, você pode explicar aí para o pessoal?
Na verdade, os Novos 52 são uma iniciativa da DC Entertainment, né, que é uma empresa que é da Warner. No caso, as revistas não estavam dando lucro. Então, a Warner decidiu que as revistas em quadrinhos tinham que dar lucro. Então, elas não poderiam mais atrasar. Haveria uma reformulação dos times criativos e uma rotatividade dos títulos criativos e dos títulos. E foi daí que nasceu a marca dos Novos 52, que são os 52 títulos mensais. E com isso zeraram a cronologia da maioria dos títulos, menos Batman e Lanterna Verde, e lançaram as edições número 1 de novo nas bancas para atrair novos leitores. Basicamente, os Novos 52 foram isso.
Agora, para quem curte Marvel, é o seguinte: a DC é uma bosta, ela sempre tenta ganhar dinheiro e não consegue, e ela sempre lança uma merda nova e tá fazendo reboot.
Eu só ia falar agora que para as pessoas sensatas que gostam da DC, a DC sempre é quem toma essas iniciativas de mudar as coisas, entendeu? No caso, ela tentou reagir ao fato do próprio mercado dos quadrinhos estar mal e conseguiu. Conseguiu tomar os 10 primeiros lugares da Marvel. A revista do Aquaman, por 2 meses, vendeu mais do que qualquer título da Marvel e foi meio que responsável pelo up que deu na indústria dos quadrinhos que a gente está vendo hoje.
É, e também a DC ainda foi um pouco mais corajosa, né? Porque o Marvel Now, da Marvel, sobre o qual nós já comentamos no podcast, no primeiro podcast, a Marvel Now, acho que qualquer um, até fã da Marvel, concorda que é uma iniciativa meio covardona, porque eles não vão retconar, não vão zerar cronologia, nada. Eles vão zerar número pra agradar, pra trazer, tentar trazer novos leitores e manter a cronologia pra ficar agradando os leitores velhos, mimimi, eu acompanho isso há 40 anos e a Marvel é minha.
É, só que a DC, de certa forma, fez isso também com o Batman.
Cara, o Batman, a cronologia dele, bem dizer, o pessoal, que não foi zerada, mas seria difícil zerar ele em si, porque de todos os heróis da DC, ele é o que tem a cronologia mais complexa. Ele já tinha um filho, já tinha inúmeras coisas que tinham acontecido com ele. Todo mundo já sabia que o primeiro Robin virou Asa Noturna, o segundo virou Capuz Vermelho. Então, se eles se retconassem isso, ia ficar um negócio meio estranho.
Mas ficou meio estranho, por causa que, se eu não me engano, o Batman só é Batman há um ano no reboot, ou tô enganado.
Não, na revista da Liga, ele é há 5 anos, pelo que eu li. Ele é há 5 anos na revista da Liga, porém na revista dele, ele já tá ativo há mais de 10.
Ah, tá.
O Batman não foi rebootado, porque rebootar o Batman completamente ia ser o mesmo que apagar pelo menos 5 personagens, né? ia ter que sumir com 5 títulos, porque eles nasceram dentro da revista do Batman. Então não tinha Sim. como.
Não poderia sair a revista do Asa Noturna, que é um personagem popular. Não poderia sair do Capuz Vermelho. Titãs, Novos Titãs com o Tim Drake também não. Né?
Batwoman, Mulher Gato,
Batwing. Batwing, nem.
Sombra do Batman não existiria,
não deu. Não, o Mix da Sombra do Batman não existiria. Ia ficar um negócio meio. Sabe quando você assiste prequel de filme, que você fala, ah, esse cara vai acontecer isso com ele. Você ia ver o Dick Grayson como o Robin, ia falar, ah, um dia ele vai virar Asa Noturna, aí vai vir o Jason. Ia ser um negócio que só os fãs novos iam gostar e os fãs antigos mesmo iam olhar e falar, dane-se, já conheço isso.
Não foi uma decisão ruim, porque quando saiu a ideia do 952, já tinha muito negro dizendo que, ah, eles vão contar a história tudo doce, vai ser cansativo, não sei o que. Essas coisas. O reboot foi uma ideia inteligente, eles queriam ganhar novos leitores, eles ganharam novos leitores, e como o Érico disse, as revistas de 952, junto com antes de Watchmen, que é uma ideia filha da puta, mas é uma ideia que tá vendendo, eles lideraram o mercado desse assim. Então o objetivo foi conquistado. As pessoas reclamando ou não, elas estão comprando, é o que importa, né?
É, e assim como o Before Watchmen é uma ideia filha da puta, o Alan Moore também é um filho da puta, apesar de um filho da puta gênio, mas é um filho da puta de marca maior, né?
Com certeza. É um só uma objeção, vocês não colocaram o V de Vingança no cast anterior como um dos melhores. Eu queria deixar registrado que ele é um dos melhores, sim.
Sim. Não, tá na minha lista dos 10. Bom, e agora a gente poderia falar um pouco também, né, do impacto que teve no público o lançamento dos Novos 52, porque ele atraiu muitos leitores novos. Muita gente que gostava, via HQ meio de longe, assim, mas não tinha muita coragem de comprar, porque realmente não é atrativo você comprar uma HQ no número 640 e poucos, né? E o impacto também que teve nos leitores mais velhos, que tinham essas 640 e poucas edições e se sentiram meio que traídos, entre aspas, pela DC. Porque ela simplesmente não zerou a cronologia e muito do que eles acompanhavam, muito do que eles consideravam como concreto, já não existe mais, né? Então, Renata, pode falar.
Eu defendo o reboot da DC, porque a ideia era atrair novos leitores e ela conseguiu, porque só de amigos meus eu consegui que 3 deles começassem a comprar HQs, eles nunca compraram HQs na vida. Eu também não tinha o costume de comprar, eu lia mais de scans, e agora eu comecei a ler títulos que eu não lia. Eu não acompanhava, tipo, Lanterna Verde e Superman, eu sei que Lanterna Verde não rebootou praticamente, mas agora eu comecei a comprar e eu fui procurar os antigos e tal. Foi uma grande oportunidade para esses leitores novos. Os leitores antigos, eu acho que eles nem tem tanto que reclamar, sim, porque depois do arco inicial, todas as histórias se padronizaram, elas estão seguindo normalmente. Só porque alguns fatores da cronologia estão de fora, não significa que as histórias sejam ruins. Eu acho que isso aí é mais reclamação mesmo.
Eu concordo. Tipo, eu comprei algumas edições de Superman antes do reboot, mas não consegui acompanhar e nem entender nada. Eram histórias zoadas pra caralho na minha vista. Só que agora com o reboot eu tô comprando praticamente tudo. Sai. Então, eu realmente atraí os novos leitores. E eu acho que a diferença, eu também cheguei a procurar algumas coisas de alguns revistas, como Batman, que eu já tinha lido arcos separados assim. Mas não mudou muita coisa não. Dá pra continuar lendo como se fosse uma continuação tranquilamente.
Então, e era chatíssimo você ter que ficar procurando quais são as revistas fundamentais para começar a ler.
É, a velha história do must read, né? Você tem que ler isso para entender aquilo, você tem que ler isso porque isso é arco tal, que influenciou em coisa tal.
O que mais me irrita nessas pessoas que reclamam é que a pessoa vira e fala, pô, mas então tudo que eu li não aconteceu? Ah, pelo amor de Deus, né? Pô, essas revistas aí são pra gente se divertir, caramba. Você lê a história pra se entreter, pra talvez até receber uma mensagem das melhores. Mas é entretenimento, não é porque zerou
a DC também trabalha com o universo paralelo, né?
Que tudo que você leu antes se divertiu paralelo. Não existiu mais, sabe?
Tem gente que tá fazendo... O importante é é a importância que aquilo teve pra você, né, quando você leu. Não é? O pessoal pois se importa muito com cronologia como se fosse a vida deles, né? Não, mas apagaram tal coisa e, meu Deus, acabou meu mundo, acabou minha vida e eu não vou mais ler isso porque é uma porcaria, eu estou me sentindo traído. A pessoa faz um drama, sabe? Rola no chão, começa a mandar e-mail.
Essas pessoas precisam perder a virgindade, eu acho, sabe?
Eu acho que ela precisa de um transplante cerebral pra começar, antes de perder a virgindade. Sem o transplante não perdem, não. Uma pessoa que lê uma HQ e sem alguma coisa muda naquela HQ, uma coisa mínima muda, e ela já começa a encher a internet de comentários raivosos e xingar todo mundo que discorda, essa pessoa não, a própria mão dela vai rejeitar ela um dia.
Toda decisão de uma editora, ela tem dois lados. Tem as pessoas que vão gostar e as pessoas que não vão gostar. São 52 títulos que a DC tá lançando, fora outros que elas não, que não tá nesse, saindo sobre o 52. Vocês querem que todos os 52 títulos sejam de alto nível? Eles tinham uma live, gente, escrevendo pra eles. Isso não ia acontecer. É uma utopia.
As pessoas têm que entender que existe uma coisa chamada indústria. E indústria produz em massa. Produzir em massa significa que uma parte menor vai ter qualidade e uma parte maior não vai ter tanta qualidade assim.
Também isso, gosto, né? Indústria.
Sim.
O Felipe não gosta de Titãs e Superboys. Superboy, eu gosto de Titãs e Superboys.
Não, eu não gosto dos personagens. Eu não gosto de certos aspectos técnicos da revista, né? Assim como o Eric falou que é entretenimento e tal, eu acho que rola um pouco de egoísmo também aí, um pouco de medo daquele mundinho que só fulano e ciclano entendiam, agora vai se tornar uma coisa mais aberta, sabe? Aquele velho negócio do hipster que não quer que a coisa que ele acompanha se popularize, sabe?
Cara, é a coisa mais de otário do mundo, isso.
É, cara. E hoje o mundo está permeado completamente de hipsters. A pessoa não quer que que a coisa se popularize. Uhum. É pra ela, o preço tem que ser alto, a coisa tem que ser disso, porque tudo tem que ser pra público de nicho, né?
Ciúmes cultural.
Ciúmes cultural, exatamente. Eu não poderia ter falado melhor. Ciúmes cultural. Tá? É uma coisa tão idiota, sabe? Que eu leio HQs e fulano de tal não pode ler porque ele é poser. É, eu entendo mais de HQ que fulano de tal. Tá? Como, nossa, isso te torna uma pessoa muito legal. Parabéns.
Ele é inferior a mim.
É.
Eu realmente não entendo esse mimimi dos mais velhos. Porque o personagem tá lá, tendo histórias como sempre teve, só porque alguns aspectos vão aparecer mais tarde.
Eu sei muito mais de Lanterna Verde.
Os arcos continuam acontecendo e tem uns arcos não tão bons quanto outros, como sempre aconteceu.
É uma coisa meio de, sabe, esse mundinho é meu, eu acompanhei, sabe, eles acham que porque eles compraram revistas em época tal, que eles deram, entre aspas, né, dinheiro pra editora, que a editora é deles e não pode mudar nada porque eles que comandam tudo. Só que não é assim. Eles têm que vender, infelizmente é uma indústria, eles têm que vender e o mundo é complicado, então aceitem isso.
Sabe onde que rola muito isso? Quando lança encadernado de coisa velha, tipo, de arcos velhos. Daí o cara, mas eu li quando lançou, você não sabe da história, do que se passava na época, você só leu isso, só.
É.
Vira fã por causa do filme. Não é fã, não, porque só viu o filme.
É.
O pessoal também tem muito isso de achar que a DC publica pra eles, né? Ele em particular. E não é. É pro monte de gente, né? Pra todos os leitores. É, você não vai fazer só o que você gosta.
É igual o pessoal reclamando do negócio do Batman, por exemplo. Uma coisa que eu vi as pessoas reclamarem muito. É o meu herói favorito e o próprio Érico sabe, como eu falo muitas vezes com ele, eu sou um cuequinha verde desgraçado. Tipo, eu. Mas tem coisas que eu acho besta que a pessoa fala, como isso. Antigamente, quando o Batman tava lá nos anos 80, nos anos 90 e tal, a mecânica, a premissa dos roteiros do Batman é: as pessoas creem que ele é um ser sobrenatural, que ele é uma coisa, sei lá, um espírito das trevas que vem para lutar contra o crime. Ninguém sabe o que ele é de verdade. O medo que os criminosos têm dele vem disso. E isso era a premissa dos anos 80, 90, e até um pouco antes do pré-reboot, também, antes da Corporação Batman, era assim. Aí, hoje, eu li algumas HQs mais pra frente do que já foi publicado no Brasil, alguns scans, e você vê que o Batman, pós-reboot, a população em si sabe que ele é um homem. Quer dizer, não a população comum, mas quem vê ele de perto sabe que ele é um homem com uma máscara, simplesmente com apetrechos tecnológicos. Os bandidos têm medo dele, mais por ele ser um cara imprevisível, cheio de equipamentos e ser inteligente, do que propriamente ser um ser sobrenatural, um pseudo ser sobrenatural. Ah, mas teve gente que nos comentários da internet só, não, porque acabaram com o Batman. O Batman não é mais aquele cara badass que era antes, e o Batman que eu conhecia não existe mais, esse Batman de hoje é uma porcaria, eu não vou mais ler isso, não sei o quê. Sabe, é uma putaria tão grande.
Todos os lados de um personagem estão aí para ser explorados, depende do que o autor quer fazer.
E eu acho que o personagem tem que passar por uma repaginação, porque... Não tô falando no caso específico do Batman, tô falando de todos. Porque você pega um personagem, o exemplo mais clássico disso, que é o Superman. Por que as pessoas têm uma imagem ruim do Superman hoje em dia? Porque não souberam trabalhar o personagem de uma forma competente em tempos recentes. Que eu digo pré-reboot, entendeu? Então, você precisa continuar atualizando o personagem. O Superman, eles estão forçando agora para tentar fazer o Superman emplacar, o reboot está apostando muito nele, vem o filme ano que vem, e é a maior prova de que você precisa atualizar o personagem para um público novo, e isso ofende os leitores antigos, mas é uma coisa que eu já ouvi em vários podcasts, leitor antigo morre, sabe? E você precisa de leitores novos para assumir o lugar deles como fãs, senão daqui a pouco não tem mais ninguém lendo, como se... não viesse o próprio reboot da DC, como vamos dar a César o que é de César, os filmes da Marvel, se não fosse isso, as coisas iriam de mal a pior.
Além dessa história de leitor antigo morre, também tem aquela história. Nós vivemos numa época muito voltada para a lógica, muito voltada para a ciência e tal. As pessoas já não acreditam tanto em lendas assim. E se você imaginar o Batman no cenário da nossa vida, tipo num mundo real, ninguém ia acreditar que era uma coisa sobrenatural. Ninguém ia acreditar. É uma época muito, muito racional a época que nós vivemos. Não é... Não permite que nós sabe,
foi exatamente aí que eu tentei chegar, cara. É isso mesmo.
Mostrar pro leitor uma coisa que ele vai olhar e vai falar, não, isso aí não aconteceria. Tanto que o próprio, no pré-reboot do Batman, ele, quando ele volta da morte, digamos assim, ele fala que a época em que ele vive já não adiantaria mais ele lutar sozinho, se fingindo como um ser sobrenatural. Que ele enxergou o todo e aí ele decide fazer a corporação. Porque seria uma forma mais eficiente e mais voltada para a época atual de combater o crime. Então, é isso. Então, há 4 meses atrás, aproximadamente, a Panini trouxe os 952 para o Brasil. E dividiu eles em mixes. Ou seja, revistas com títulos fixos nas quais vem duas ou três ou até mais publicações de fora dos Estados Unidos, que aqui são compiladas dentro desses títulos. E agora a gente vai falar um pouco sobre eles.
Eu quero acrescentar sobre os mix que foi assim, uma coisa muito boa, sinceramente, porque eu comprava Deadpool, ele custa uma revista minúscula e custava o preço, e custa o preço de um mix que tem o triplo do tamanho. Eu sei que tem alguns mix desequilibrados, né, mas a questão preço foi uma coisa muito boa.
Preço eu acho que é uma coisa que a gente daqui do Brasil não pode reclamar, mano, porque sai muito barato olhando, tendo em vista os Estados Unidos. Porque a gente compra duas revistas e é o preço do que a gente pagaria uma lá.
Exato, a gente tá comprando muito barato aqui. Que milagre.
Boa, Panini.
A gente tá levando uma revista de graça, por exemplo, porque são 3 dólares, suponhamos, são 3 dólares uma revista só de 20 e poucas, 30 e poucas páginas lá fora. E a Panini vende por R$ 6,00, R$ 5,90 um mix com 3.
E a Panini tá trazendo todos os 52 títulos, né? Alguns com atraso, mas estão todos saindo.
Mas eles só estão trazendo todos porque a DC obrigou eles. Porque eu acho que eles não queriam fazer isso, não.
É, a DC obrigou, sim, por causa da marca dos 952.
É que nem quando sair a Marvel Now aqui. A Panini vai sofrer... Ou vai comer o pão que o diabo amassou, porque vai ter que lançar. Tá lançando 52 de DC, vai ter que lançar os trocentos e lá vai bordoada da Marvel Now, né? Mas enfim, voltando ao assunto.
O primeiro mix aqui que a gente vai comentar é a Edge. Sinceramente, é por ela, por uma das revistas que tá no Edge, pra mim já valeu o reboto inteiro, que é o Stormlight, e tá saindo nessa mesma revista: Bandoleiro e Voodoo. Agora sobre o mix, é um mix muito desequilibrado, é um mix horroroso, na verdade, um dos piores. Porque Voodoo é uma revista assim, muito... você não sabe onde aquilo... né? Você não sabe onde aquilo vai parar, é uma coisa que parece que só vai durar cinco revistas no máximo e vai acabar a história. Eu não sei como é que eles vão conseguir chorar pra aquela coisa que é muito tosca. E o Bandoleiro eu nunca li antes, eu li só algumas... quer dizer que eu li alguns números aleatórios e a história dele tá... muito estranha, tá muito diferente, tá muito corrida. Eu não gostei também da revista do Bandoleiro. Pra mim, só o Stormwatch tá valendo a revista inteira. Pra mim, tá valendo o reboot inteiro.
Só o Stormwatch que presta do Ed, porque Bandoleiro é dispensável. Nossa, e Voodoo parece que cagaram, né?
E Voodoo e Grifter, né? O Bandoleiro, no caso, estão com chance de cancelamento nos Estados Unidos. As revistas não estão.
Já era pra ter cancelado.
Voodoo já era pra ter sido cancelado na 6.
Na 1. Um.
Olha, a defesa da Voodoo, eu vou dizer que ela tem uma arte muito boa. Ela tá muito bem desenhada, porque o resto tá cagado. Diferente de Stormlight, que a história é ótima. Verdade. E não consegui um desenhista bom ainda durante esse ano inteiro que tá sendo publicado. Todos são momento.
Voodoo é aquela famosa revista. Punheteiros Gona Punhetar.
Se eu não me engano, o Will Conrad, o brasileiro, vai assumir a arte do Stormwatch e deve jogar o nível pra cima da coisa toda.
Olha, eu tô gostando porque eu sou fangueiro do Authority e tá todo mundo ali. Então, pra mim, foi uma grande felicidade, porque eles tinham sido cancelados, né?
Não, eu também acho que é um mix perneta, né? Aliás, é um mix praticamente paralítico. Ele tem o Stormwatch, que é legal. Eu acho o Stormwatch legal pra caramba. Tem a Voodoo, que, pelo amor de Deus, quem compra uma revista chamada Voodoo já ouça o pica-pau, cara. Voodoo é pra Jacu.
Voodoo come angu. Voodoo é tapinha. Voodoo é pra Jacu.
E Bandoleiro, cara. Puta, Bandoleiro, cara. Isso pra mim é nome de filme de faroeste mexicano.
Mas o Bandoleiro, ele era um dos destaques do universo, né, Wildos? Ele vendia bastante. Ele tem até uma revista com meia-noite, que era a Grifter e Midnight.
Isso é uma surpresa, porque eu vou falar pra você. E ainda depois, detalhe, ouvintes. Logo, logo chega por aí a fase do Bandoleiro com o maior gênio da história das comics. Uma pessoa que só nasce de 200 em 200 anos, Rob Liefeld, que tá com uma fase primorosa, só que ao contrário, no... sim, no Bandoleiro, vocês vão adorar.
Eu falei Bandoleiro em crossover, mas eu tô sentindo que ele foi muito cagado nesse reboot. Ele tá muito ruim mesmo, a revista dele tá horrível.
Eles vão tentar socar ele agora no Team 7. E provavelmente se os boatos de que a DC vai relançar Wildcats, provavelmente vão socar ele lá também pra tentar elevar a moral do personagem, mas não.
O próximo é Dark, que eu acho que é uma revista que todo mundo adora, que tá saindo com Liga da Justiça Sombria, Monstro do Pântano, Homem-Animal, Ressurreição e Eu, Vampiro. Que aí já tem dois grandes destaques do 952, que é Homem-Animal, Liga da Justiça Sombria. Aliás, três, que Eu, Vampiro também é uma revista que tá surpreendendo bastante. que é um mix lindo, né? Assim, vale muito a pena.
Eu quero começar falando desse porque eu amo de paixão esse mix. Eu acho que esse mix foi uma das melhores ideias que a Panini teve. Eu só acho que ele ficaria ainda melhor se eles colocassem os Demon Knights que eles vão lançar em outro mix dentro da Dark. Aí ficaria melhor ainda, mas ele é um mix ótimo. Eu gosto muito do Homem Animal, é lindo demais. Monstro do Pântano do Scott Snyder, demais também, ótimo. Ressurreição, apesar de ser uma coisa cheia de clichês e tal, ele é criativo, ele surpreende e dá gosto de acompanhar. Liga da Justiça Sombria também é legal. Eu diria que do mix todo, ela é o título mais fraquinho, mas é legal também. E o Eu Vampiro, que saiu com uma tradução estranha de Eu o Vampiro. Porra, Pani. Mas ele também é uma revista legal com vampiros de verdade. E você não vai ver nada que brilha no sol ali, não.
Olha, eu tenho a dizer sobre esse mix que eu preciso de uma camisa escrito Evolua ou Morra. Necessito.
Sim.
Aliás, o Vampiro foi realmente uma grande surpresa pra mim. Eu só li ele porque me disseram que tinha um crossover do Midnight. Eu vou admitir. E não tinha. Pelo menos eu não achei até agora.
Aí não, tem um crossover do Batman.
É, esse eu vi já. Foi a primeira revista do reboot que eu li e não senti o tempo passar. Eu devorei todos os volumes, assim, muito rapidamente. Eu acho que eu não vi uma revista assim com tanto gosto desde Sun. Não sei se eu tô exagerando, mas eu realmente gostei muito. E a arte dela é magnífica, é muito linda.
Eu não entendi. Ou eu sou muito burro, ou eu sou muito inteligente. Mas eu não consigo entender Eu Vampiro, nem Blade na Marvel. Tá, eu só tô citando Blade como exemplo. Porque, tipo assim... Tipo, tem vampiro no mundo e só os caras dessa revista que vê, não tem outra coisa. Eu sou muito burro, eu sou inteligente, mano.
É, realmente essa parte é uma parte meio estranha mesmo. Você fica imaginando, cara, beleza, tem vampiros no mundo, os vampiros mataram uma cidade inteira. Tipo, cadê os caras da Liga, dos outros grupos
pra isso? Mais pra frente vai ter um crossover de vampiro com alguma revista grande da DC, porque eles estão planejando uma guerra lá, né?
Então,
pelo menos Liga e o Vampiro vai ter.
Então, deveria ser uma saga, entendeu? Quando aí matava o vampiro, acabou a revista também. Mas não tem sentido isso.
Não, então, ela se encaixa nas revistas que eu não sei como ela vai durar muito tempo. Porque a história não parece que tem isso tudo. Igual a Voodoo. Podia ser interessante se ela não fosse uma revista pra durar eternamente.
É o mesmo medo que eu tenho com Homem Animal e Monstro do Pântano. É tão incrível, é tão legal, é tão bem escrito, sabe? Tão surpreendente, tão chocante. Mas você olha e fala, cara, acabou essa mega saga do Road to World, que o Homem Animal e Monstro do Pântano se encontram. Eles vão fazer o que com esses dois caras? Acabou essa mega saga, eles vão fazer o quê? Como é que vai continuar isso? Isso é o meu medo.
Eu não achei Monstro do Pântano bem escrito, não. Pelo menos na segunda edição, uma página no mix que saiu, que ela não tem sentido algum. O cara vai perguntando pro monstro e, tipo, não tem resposta. Eu não consegui entender. É uma página dupla.
Ah, aquela parte lá, sim, é um negócio confuso aquilo ali mesmo.
E Ressurreição, eu achei a mais legal, eu achei, do mix. É uma coisa muito bem bolada, meu. E Liga da Justiça Dark eu gostei por causa que tem um toque de Tarantino ali, sabe? Tipo, estão várias coisas acontecendo e elas vão se juntando aos poucos.
E fora que daqui um pouquinho o Teen Hunter dos livros de magia vai se juntar à Liga Dark.
O Constantine ainda tá meio solto ali dentro, porque eu não gostei dele ali, mas vamos ver se ele vai se encaixar.
Ah.
E o Homem-Animal é perfeito.
Perfeito, perfeito. O Homem-Animal chega a ser melhor que o Monstro do Pântano. Essa parte que você falou que não tem sentido, vai você só vai entender na zero, igual eu. Você só vai entender na zero.
Achei muito louco de Homem Animal, a cena que os espíritos explicam que toda a vida eles são eles que arquitetam, e quando mostra o, no canto o Hal Jordan recebendo o anel, eu achei isso muito louco.
Spoiler pra mim, obrigado.
Agradeça que eu não soltei um spoiler da Zero aqui, cara. Agradeço que eu não soltei um spoiler da Zero, porque se eu falasse uma coisa aqui de Homem Animal, você ia ficar puto comigo por uns não. 3 meses. Então não ia nem falar.
Eu já baixei aqui. Ainda não li Homem Animal Zero. A próxima é Batman, que tá saindo com Batman, Detective Comics e Cavaleiro das Trevas. E aí já vem a, acho que eu considero a melhor saga do 52, que é A Noite das Corujas, que é uma saga linda, né? Maravilhosa. E o outro grande destaque do 52, que é o Coringa sem rosto, que logo nas primeiras revistas ele arranca o cara, acho que logo na primeira, né? Muito incrível. Tá ótimo.
A arte do rosto pendurado no, na parede é linda e vale uma tatuagem, sério. Eu ainda farei uma tatuagem com esse rosto pendurado na parede. Cara, é muito lindo.
Eu quase dei um gritinho aqui. Não foi muito incrível.
Eu não ia muito com a cara da arte do Tony Daniel, não, que é o desenhista da Detective Comics, mas lendo as revistas eu fui me acostumando e hoje em dia eu gosto bastante do traço dele. É, do mix, né? A gente tem o Batman do Scott Snyder com o Greg Capullo, que dispensa comentários, é sensacional. É, você tem o Tony. Não, você tem a Detective, que tem o Tony Daniel fazendo um trabalho razoável. Razoável não, bom. É, escrevendo e desenhando, e tem a Cavaleiro das Trevas, que é a única que eu realmente não gosto, porque eu acho que o Paul Jenkins era bom há 15 anos atrás, e o David Finch, eu não gosto do desenho dele, eu acho que ele enche os personagens de músculos inexistentes.
Eu também não gostei do Cavaleiro das Trevas, não. É muito fraco e chato pra caramba. As outras duas são fodas pra caramba.
Os promocionais de Retorno do Coringa valem por mil. São incríveis.
Guess who's back?
Não, essas imagens do Retorno do Coringa, eles já revelaram, né? Que ele vai pegar aquele rosto arrancado dele de antes e vai amarrar na cara.
E vale o egocentrismo do cara que disse que vai ser a melhor história do Coringa desde A Piada Mortal.
Cara, pensa no psicopata mais perturbador possível, que é um cara que fica com a pele amarrada na cara toda torta. Cara, isso aí vai ser de dar pesadelos.
Né? O Coringa é muito foda.
Cinto, um pedaço de cinto.
O Coringa é muito foda, ele não tem identidade, ele é só o Coringa e a vida dele é atormentar o Batman.
Ele é um pobre fudido e ele consegue atormentar um cara que é milionário.
É.
Olha, eu como cuequinha verde quero me pronunciar sobre esse mix da seguinte forma: Batman do Snyder e do Capullo, incrível. Ótimo, surpreendente, de alto nível. Detective Comics, ótima. Ela mostra aquela Gotham que eu sempre imaginei. A parte violenta, a parte cruel, a parte escura mesmo, a parte louca de Gotham. Eu gosto muito. Agora, Dark Knight com o David Finch e seus músculos na pálpebra dos olhos. Não dá, cara. Dark Knight é. O argumento é fraco, os desenhos, o traço é ruim, as cores da revista são muito anos 90, sabe? A escolha das cores e tudo, da diagramação é ruim, é fraca. Como é Batman, eu leio e acho legal porque eu sou um puto, mas é fraco.
Você falou, Felipe, a gente paga por duas e ganha uma de graça, a gente paga por Batman e Detective Comics tá levando o Cavaleiro das Trevas de graça.
Então, sim, não tem o problema é que de graça ela já tá cara. É, mas é um ótimo mix, e eu acho que todo mundo que comprar vai ter orgulho de ter a Gwen do Capullo do Snyder daqui a 10, 20 anos.
E é o mix de Noite das Corujas, vale muito a pena. A próxima é a Sombra do Batman, que vem com Batman Robin, Batwoman, Batgirl, Batwing, Mulher Gato, Asa Noturna, Capuz Vermelho e Os Foras da Lei. Eu nunca vi tanto Bat junto numa revista só.
E é uma merda.
Ô louco, cara. Olha a ética.
Só vale pelo Batman Robin,
que isso?
Asa Noturna e Capuz Vermelho.
Eu acho esse mix possivelmente o melhor mix de todos.
Não consigo lembrar, gato. Batwing, eu não quero um Batman na África, velho. Eu não quero.
Preconceito.
Não é questão de preconceito. Eu não quero Batman na África.
Efeitos sonoros, do Hitler no fundo.
E Batgirl é.
Ó, vou falar. Sobre esse mix, eu tenho que falar que é aí que você percebe o quanto a DC te apoia no Batman. E você não pode reclamar que a Marvel é coxinha quando você tem tantos Batman reunidos num título só e compra essa merda. Você não pode reclamar, cara.
Eu comprei só o número 1 do mix que saiu aqui.
O cara compra número 1 só e... Pô, aí também não, né, Gui?
Ah, mas não consegui... Se eu não consegui ler o número 1, eu consegui ler o restante. Não consigo.
Cara, eu vou contar uma história. A Party Girl... A primeira vez que eu li, eu falei até pro Eric. O Eric tá de prova. Primeira vez que eu li as duas, três primeiras da Batgirl, eu falei pra ele. Falei, cara, Batgirl é você dorme lendo. Aí, depois que eu comprei A Sombra do Batman, que eu li a Batgirl 1, li a 2, li a 3, eu falei, cara, eu entendi o sentido disso aqui. Ela é uma revista tão, entre aspas, muitas aspas nisso, né? Ela é uma revista tão feminina, tão feita, sabe, pra desenvolver o personagem da Bárbara Gordon, que não é todo mundo que curte.
Sim. Eu preferia a Bárbara no Aves de Rapina do que com a revista Batgirl.
Ah, só uma coisa pra vocês não acharem que eu sou preconceituoso. Eu acho a arte mais legal do mix inteiro é do Batwing. Eu adoro esse tipo de arte.
Mas depois ela vai mudar, infelizmente.
Eu adorava essa arte em X-Force, é lindo demais. Dá uma sensação de que o personagem é real, mano.
Olha, eu vou dar créditos pro cara que teve coragem de botar um pênis na capa. Porque o único mix que eu li, a única revista que eu li desse mix foi Capuz Vermelho e Fora da Lei.
Mas a arte do Rocafort é muito boa, tirando o pênis do Jason Todd na edição número 2. Pra mim as melhores artes desse mix são, se bem que são a do Ed Barrows com Asa Noturna, tá sensacional, e a do Kenneth Rocaporte com o Capuz Vermelho, com menção honrosa ao já premiado Jay Williams III na Batwoman. Eu gosto desse mix, eu gosto muito desse mix. Eu acho que a mais fraquinha é mesmo o Batwing, mas eu acho que todas as outras histórias, até a Batgirl, que eu li meio reticente, eu acho que até ela passa. Eu acho que aí você pega Asa Noturna, Capuz Vermelho, Batman e Robin. Tá tudo muito bom. E a Mulher Gato distrai.
Olha a ética de vocês. Procura a ética. Procura a ética aí na gaveta, que acho que vocês perderam, viu? Cara, eu vou ter que discordar de vocês três, porque eu gosto muito do Batwing. Eu gosto muito. Eu li ele bem pra frente, eu li ele da 1 até a 0, né? No caso, que é a 13ª. E, cara, eu acho ele um personagem ótimo. Ele é um personagem. Você vê que a construção de personagem dele como um garoto que lutou na guerra civil da África, que foi utilizado por aqueles coronéis para como soldado e tudo, e a fúria que ele tinha com relação às injustiças que ele via, ele começar a lutar tipo só com uma roupinha e dois cacetetes lá na África, tipo, só com as habilidades dele, para depois o Batman vir e dar armadura para ele, é legal. É que o problema é que Batwing também é aquela história. Não é todo mundo que vai gostar, infelizmente. Mas eu gosto muito.
Não, só completar que eu não acho a revista ruim, não. Pra mim, esse é o melhor mix. É, o que é difícil, até porque são muitos títulos, mas eu acho que é o mix mais equilibrado. E pra mim não tem uma história ruim nele. Eu só acho que o Batwing é o sétimo lugar do ranking dos sete títulos dessa revista.
É,
o
Batwing é um personagem que não faz sentido e não devia existir.
Por quê?
Cara, porque não faz sentido, não encaixa em nada. Tipo, tem o Batman, tem os Robins, tem a Batgirl, a Batwoman, mas você vê o Batwing usando o uniforme branco, estranho, negão, é muito... São pessoas que não encaixam, não parece que tá na Batfamília aí.
Salvando estranho. As crianças magrelas.
Não me desce esse personagem.
Leões em suas casas de bosta.
Isso porque ele não é preconceituoso.
Eu não sei quanto tempo existe o Batwing, mas eu conheci ele alguns meses atrás. Eu realmente não conhecia esse personagem. Aí pode ser isso, eu ainda não tô acostumado com ele, mas realmente eu...
Eu acho ele um personagem muito bom. Eu acho a armadura dele, o como eles explicaram por que ele usa a armadura, muito... uma coisa muito plausível. Ele usa a armadura porque o Batman usa a roupa dele, porque os desafios que o Batman enfrenta em Gotham muitas vezes são mais mentais do que físicos. O Batwing lida com caras que são criados na violência, na carnificina da África. Então ele precisa de uma proteção melhor. Ele precisa de algo que assuste mais os criminosos que já viram de tudo, os criminosos durões da África, do que uma roupa, simplesmente uma roupa de Kevlar, no caso. Sei lá, eu gosto. Eu devo ser uma das três pessoas no mundo que gosta dele, mas eu gosto.
Só eu fazer uma observação rapidinho, que eu vi um negócio no Newsroom essa semana, que eles cogitam o Batwing como um possível cancelamento para as próximas ondas, né? E estão cogitando também uma revista do nosso querido Red Robin.
Eu acho que colocar... Ai, todo mundo da Bat-Família tem uma revista. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma revista do Bat-Mirim, né? Eu acho desnecessário o Tim Drake ter uma revista própria agora. Mas sei lá. Eu acho plausível que o Batwing seja cancelado também, porque, como eu falei, eu sou uma das três pessoas no mundo que gosta dele. Mas... comentando o resto das revistas, eu gosto da Batgirl, não sou fã. Eu gosto do Capuz Vermelho. Rocafort é o meu artista favorito da atualidade. Gosto do Batman e Robin, apesar do traço ser bizarro, mas eu gosto da bizarrice do traço. E a Mulher Gato você lê por motivos onanísticos. Simplesmente.
Tá ali, vamos ler, né? É a mesma coisa da Supergirl no Superman.
Gosto. Ah, mas a Supergirl é magrelinha, pelo menos a Mulher Gato é gostosona. Você olha e fala, beleza, a revista tem uma gostosa, vamos ler.
Tanto que ela consegue mostrar os peitos e a bunda na mesma imagem, né? Que a gente viu na capa do Catwoman 1.0.
Isso.
Que foi mudada.
Mas continua errado.
Ah, pô, aí também não, né? Agora tá
isso
uma.
Isso aí é falta de filme pornô. Vocês assistem filme pornô, tudo é possível. Essa exposição aí é possível, assim.
Foi mudado.
É que a sua mente ainda não chegou lá. mas que é possível, é. Você só não alcançou esse nível de cosmo na sua mente.
E foi na Catwoman que saiu a polêmica cena de sexo, a lá, espectral e coruja, né, também.
Só que o Batman não broxou.
Pelo menos isso.
É, pois é, né? Viado, sim, porém broxa, jamais.
A próxima revista é a Superman, que tá saindo com Action Comics, a Superman e a Supergirl, que eu... Sinceramente, nas primeiras da Action Comics eu não gostei, mas eu continuei lendo, eu insisti porque todo mundo dizia que era foda e porque era o Morrison. E eu comecei a gostar, eu acho que é uma revista boa, Superman também tá interessante e Supergirl não li, vou deixar pra vocês aí comentário.
Supergirl é dispensável, pelo menos na edição 1 e 2, não gostei nada. Action Comics é a melhor do mix. E Superman é bem fraquinho. A única coisa que é boa do Superman é que fez uma pequena ligação, mais ou menos, com o Liga da Justiça.
E na Superman, ele ainda assim tem uma coisa pela Lois, né? Você sente isso em alguns diálogos. Eles apagarem assim como é maravilha, estranho.
É.
Eu gostei muito do arco da Action Comics, que o Brainiac, ele faz uma miniatura de Metrópolis. O primeiro arco eu achei bem ruim da Action Comics. Não gostei mesmo.
Peraí, então... deixa eu falar então. A Action Comics do Morrison eu acho muito boa. Eu não sei nem se é isso tudo que todo mundo propaga, não, mas eu gosto bastante. Eu tenho reticências com a arte, eu acho que o cara exagera um pouquinho nas horas das expressões, mas tudo bem. A Batgirl, quer dizer, Batgirl, a Supergirl, ela.
Dá cansa.
Realmente ela não. Vai do nada a lugar nenhum em 20 e poucas páginas todos os meses, né? Pelo menos a arte é legalzinha. Eu gosto da arte, eu acho dinâmica. E o Superman do Jorge Pérez, assim... Eu meio que morri... eu meio que morri a primeira vez que eu fui tentar ler o Superman 1, né? Eu terminei de ler a revista, eu apaguei, eu dormi. Eu só consegui pegar de novo no dia seguinte. A 2 é um pouquinho melhor, mas eu acho que enquanto o Pérez estiver escrevendo, que eu acho que vai até a edição 6, a revista não vai valer tanto assim a pena. Quer dizer, porque a Action vai levar tudo nas costas. O negócio é que o Pérez sai da Superman na edição 6. Não sei se melhora muito, mas entra um cara melhor do que ele. Eu acho que pelo menos não vai ser tão ruim.
É 20% menos ruim. Já digo.
Eu tenho que salientar que no primeiro arco da Action Comics, quando o Superman ainda não tinha uniforme, ele tinha remendo na calça, nos joelhos. Ele era muito tosco.
É lindo aquilo lá, meu. Tanto que eu acho que a capa da primeira edição deveria ser a antiga. A que ele tá segurando o negócio com o rosto escondido.
Mas a capa da 2 é arrepiante, é linda demais. Ele preso na cadeira.
Eu achei massa nessas edições do Superman, quando ele fica com muita raiva, o olho dele começa a ficar preto, vermelho. Eu não gosto de Superman por causa das antigas HQs que eu comprei e não consegui entender, mano. Mas a Action Comics, tipo, fez eu gostar 10% do Superman.
Eu acho isso lindo, cara. Eu acho que quando o Superman fica com o olho assim vermelho, eu acho sensacional.
Finalmente a gente consegue ver o Superman de Clark Kent e realmente dá pra perceber que são pessoas assim que parecem diferentes, né? A arte realmente dá pra cair, dá pra descer essa história de não reconhecerem ele de Superman e Clark Kent só por causa dos óculos, que realmente fica diferente.
Agora eles mudaram
aquele o penteado, cabelo, né? Desgrenhado dele lá.
E as roupas largas. Ficou bom.
Não. Sobre o Superman, eu vou falar rapidamente. Superman do George Pérez, se você não quer pegar uma AIDS, uma hepatite, não lê. Porque vai te dar alguma doença ler aquilo ali. No futuro vai aparecer. Pode não aparecer agora, mas vai. Pode ficar sossegado. A Supergirl é dispensável completamente. Ela é uma pera. No começo do processo de decomposição, tem mais carisma que ela. Ela é muito sem carisma.
Sabe aquele cocô que você ficou olhando antes de dar descarga? É melhor que ela.
Exatamente. Aquele que bate na água e depois a água bate de volta na sua. É melhor. Muito.
Olha
melhor.
O nível do podcast, cara.
É bem melhor que a Supergirl. Tem mais carisma. E o Action Comics eu gosto bastante, acho legal. Acho muito boa. Só acho que ela, às vezes ela dá uma enrolada demais em certas coisas, mas ela é legal, é a melhor do Mix, só que o Mix ele sofre da mesma coisa da Edge. Só tem uma que presta e as outras duas você usa pra, sei lá,
fazer o que você quiser. É broxante porque o Superman, ele devia ser, não é, mas devia ser o maior título da DC, porque é o maior símbolo da DC, é o Superman. E você vê um mix meia boca como esse, assim, é bem decepcionante.
É o maior símbolo da DC, só que agora eles estão colocando Batman acima de tudo, né? O Batman agora tá virando o símbolo da DC.
Eu não concordo com isso. Eu sou fã do Batman, mas eu não concordo.
Também
não.
Eu concordo. Pra mim poderiam ser 52 títulos do Batman.
Nossa! Não.
Ah, só... só uma observação. Antes de serem divulgados os mixes, eu tinha esperança de que a revista do Superboy viesse nesse mix no lugar da Supergirl. Não veio porque o título é muito mais ligado aos Titãs, que a gente vai falar depois. Mas eu acho que se fosse Superman, Superboy, Action Comics, o mix viraria obrigatório.
Agora também vai foder uma coisa, que é quando chegar a fase do Scott Lobdell aqui e do Rocafort, que é quando eu vou começar a comprar o Superman, que aí pra mim pelo menos vai valer a pena, vai ter a saga, né? Que a saga que vai juntar a Supergirl, Superman e o Superboy. E aí aqui no Brasil, pra quem quiser ler?
Aí fodeu.
Ah, mas eles organizaram pra que isso seja evitado ao máximo, né? Eles organizaram.
Mas infelizmente esse não vai. Esse, quem lê, quem quiser ler a saga completa, vai sentar na graxa.
Tem que comprar Novos Titãs e Superboy.
A próxima é a queridinha do Érico e a minha também, que eu quero admitir, Lanterna Verde, que tá saindo com Lanterna Verde, a Tropa das Lanternas Verdes e os Novos Guardiões. É um mix incrível, pra mim é o segundo melhor mix que tá saindo, que a história do Lanterna Verde já vale pelo mix inteiro. O único que eu ainda tô achando assim meio que não se decidiu é os Novos Guardiões, porque o Kyle, ele é um Lanterna que, pra mim, eu sei que muita gente escolhe, mas pra mim ele não tem carisma. E a Tropa das Lanternas também tá bacana, com o Don Stewart e o Guy Gardner, né, como protagonistas. Eu tô gostando muito desse mix, é um dos que eu tô comprando.
Eu acho que os três títulos são bons. Eu concordo que os Novos Guardiões, até por ele ter um conceito meio Power Rangers, né? Uma coisa, cada um de uma cor, uma coisa meio Capitão Planeta. Eu gosto muito do Kyle Rayner e eu acho que ele tem condições de levar um título e que vai melhorar mais pra frente. Lanterna Verde com Geoff Jones e Doug Monkey, eu não preciso falar nada, com Hal Jordan e Sinestro. Que eu vou falar, eu acho sensacional. E a Tropa dos Lanternas Verdes, com o Guy Gardner e o John Stewart, vai muito bem também, muito por causa do Guy Gardner. Eu acho ele um personagem muito divertido de se ler. Eu vejo as pessoas assim adorando o Deadpool, mas o Guy Gardner já fazia isso assim do jeito dele, com muito mais estilo antes. De divertir a pessoa que tá lendo sem precisar ficar fazendo monólogo com quem tá lendo. Então é o meu título predileto de todos eles e pra mim é obrigatório.
Eu comprei o número 1, eu ia acompanhar, só que eu não achei o número 2 na banca, não tem na Liga HQ e eu não consigo agora acompanhar, infelizmente.
Pra mim Lanterna é um mix ótimo. Pra mim a Lanterna Verde se resume a uma palavra: Sinestro.
A próxima revista é a Liga da Justiça, que tá saindo com Liga da Justiça, Liga da Justiça Internacional e Capitão Átomo, que é completamente avulso.
Ixi. Já que avulso, porém
avulso
não
mix,
tão ruim
falando. Não, que não. A Liga Internacional saiu, que foi cancelada. Eu quero saber o que é que vai entrar agora no lugar dela.
Terra 2?
Tomara.
Não.
Boa.
Ou Liga da Justiça da América.
É possível, aliás é possível as duas, já que o Capitão Átomo também roda em breve. Essa revista aí, eu acho que o Capitão Átomo realmente não é tão ruim, mas eu acho que não. Eu acho que essa revista você leva pela Liga do Jones.
Tinha que pôr, tinha que ter
é verdade
no lugar de Capitão Átomo, e o Capitão Átomo na Edge ia ficar melhor estruturado.
Ah, mas é que não devia estar na Liga, porque a Liga da Justiça é a única revista que eu nunca vi na banca, porque ela vende de um dia pro outro. Eu nunca vi Liga da Justiça pra comprar. Aí eu não poderia comprar. E é que eu não tô exagerando, eu nunca vi Liga da Justiça na banca. Mas acho que desse mix, a única que eu gostei mais foi a Liga Internacional. Eu mesmo que o Batman tenha avulso naquela história, eu não gostei dele. A Liga do Jones, eu acho que ela ainda não me convenceu, pelo menos a mim ela não convenceu ainda. E aquela cena daquele novo vilão que eles inventaram, que todos os membros da Liga ficaram meio emo, com traumas de infância, com coisa muito padronizada, eu não achei bacana. Eu não tô gostando da Liga ainda. Quem sabe daqui pra frente, né? Mas até agora não. Tá sendo um dos grandes destaques da DC, principalmente, tá fraco.
Olha, eu gosto da Liga do Jones. Eu acho ela uma liga bem leve de ser lida. Tem umas sacadas legais. É uma revista de grupo de super-heróis que realmente me agrada. E, bom, a Liga Internacional eu li umas 3 ou 4 scans, é fraquíssima. É muito chato.
Não, eu gostei.
Os personagens, eu acho os personagens sem carisma demais. E eu. O Capitão Átomo eu Sim. nem li e pretendo não ler. Como diria o Chaves, não li, não pretendo voltar a lê-lo.
Pô, voltando à Liga Internacional, coisa rápida, você fala que eles não têm carisma, mas eu acho que isso vai muito de pessoa pra pessoa, porque quando o Augusto, o General de Ferro, saiu com o General Soviético nos braços, eu me dei um desespero aqui, cara. O General Soviético morreu. Eu fiquei muito puta com isso. Muito puta quando cancelaram também, é outra coisa. Eu, falando sobre a Liga mesmo normal, eu fiquei decepcionada com a Liga, porque eu esperava que eles desenvolvessem como foi surgindo as amizades dentro da Liga. Eu queria que eles desenvolvessem isso e eles pularam para 5 anos depois, assim, e se perdeu completamente a parte que eu queria ver, a parte que eu acharia interessante do 952, da ideia do reboot.
Aí só pegar uma deixa aí, porque eles partem do pressuposto de que as pessoas já sabem que o Hal Jordan é amigo do Barry Allen, que o Superman e o Batman são amigos, entendeu? Isso eu achei meio falho. Na verdade, a Liga do Jones é tipo o filme dos Vingadores em forma de quadrinho, né? Com piada, o Hal Jordan engraçado, fazendo besteira.
Mas isso é só no comecinho. Depois, quando começa a saga do Graves, isso para um pouco.
Eu quero ver com o Caçador Marciano, que eles têm que revelar ainda o que foi aquilo do Caçador Marciano, que ele fez parte da equipe, né? Agora ele tá no. Ele tava no Stormwatch, que ele já saiu também pra entrar naquela outra Liga da Justiça da América. Que ele apagou a mente de todo mundo lá. Vamos pra próxima. Que é o mix mais desequilibrado de todos os mixes, que é a Flash, que tá saindo com Flash, Arqueiro Verde e Deadstool. Me expliquem esse mix. Eu acho engraçado ver uma revista com o Arqueiro Verde com o nome Flash em cima.
E que é o Exterminador, né, nessa revista.
E a capa, e mais estranho é ter o Exterminador, o Deathstroke, nessa revista. O mais porra louca de tudo é a 2, né, que em cima na revista é escrito Flash, aí embaixo na capa está Arqueiro Verde, marcado para morrer.
Eu li tanta coisa dessa da revista do Deathstroke que eu não gostei, eu achei muito, muito corrido, não sei porque eu nunca li Deathstroke na minha vida, mas... Com o reboot, eu não devia ter essa sensação. E eu tive que a revista estava muito confusa.
Deve ser horrível.
E não se preocupem que depois piora, porque na número 9 temos o nosso queridíssimo Rob Liefeld assumindo desenhos e roteiro. Foi na 9.
É, meu Deus, cara, mas parece que durou uma eternidade.
Ah, é uma missão honrosa, a arte do Flash, que... Pra mim é a arte mais linda de todo o reboot. Nossa. É maravilhoso. As capas do Flash são uma obra de arte. Deviam estar no museu aqui.
Francis Manapul, ele mandou demais. Você lê a primeira revista do Flash, Sim. Você já fica meio que encantado pelo que ele faz nos desenhos, a forma com que ele retrata os poderes do Flash. O próprio traço dele, que é bonito, vistoso e dinâmico ao mesmo tempo. É impressionante.
Muito lindo.
Eu tô comprando, entre aspas, eu não sei se eu vou continuar, mas eu tô comprando o Flash. Eu tenho que dizer que eu gosto muito do Flash. Tudo bem, o pessoal não gosta do Barry Allen e tal. Eu também não sou muito fã dele, mas já vi falar que vai ter um negócio que a motivação dele é a mãe dele. E eu, como um fã do yoga, né? Eu já falei, esse cara aí pode me surpreender. Então, não sei.
Próxima revista, né? Universo DC. Tá saindo com Aquaman, Mulher Maravilha, Senhor Incrível. Omar, que eu não sei se eu li certo, Homem Nuclear e Falcões Negros. É um mix muito louco também.
Nossa,
Aquaman é o destaque, com certeza. E eu tô lendo a Mulher Maravilha pela primeira vez na minha vida, porque todo mundo sabe que eu não gosto da Mulher Maravilha. E eu tô gostando da revista porque ela não parece uma revista da Mulher Maravilha. Ela tem um quê, assim, muito bacana, uma história bem desenvolvida. Mas acho que o mix todo, no geral, tá muito desequilibrado, mas vale por uma ou outra, assim.
Se a revista é boa por causa da Aquaman, então você não pode esperar muito, né?
Aquaman tá
é, então, é bom, mano. Mas...
Que maldade.
É o Aquaman, cara.
O Aquaman do Jones é bom, cara.
Eles acertaram na hora de fazer todo mundo odiar o Aquaman, ser o motivo pra todo mundo comprar Aquaman.
É,
tá muito foda.
Ah, e Mulher Maravilha é muito legal do Azarello. O Azarello tá incrível. A arte dela também é boa. Haters Sim. gonna hate. Mas é boa.
Eu gostei, tá lindo.
Eric. Segundo o Érico.
Gorda.
O Érico fala que a mulher é gorda.
Adorei a novelinha dos deuses, tá bacana. Não tá com cara de Mulher Maravilha, por isso que tá foda.
Sim, tá muito bom. Agora o resto do mix é uma aposta fumegante.
É pra você usar Sim. no churrasco do dia 1º de janeiro, sabe? Aquele do dia seguinte do ano novo. Você pega papel e usa o resto do mix como pra jogar no churrasco.
Eu tenho que dizer aqui, você que tá escutando o Cela 42, vá baixar a Comer agora, porque você tem que ler isso.
Sim.
Detalhe que a Panini pelo menos foi esperta. Todas as revistas do universo DC, a capa é a capa do Aquaman do Ivan Reis. Todos os meses.
É lógico. É a única coisa que presta se colocar o Senhor Incrível na capa. Vão cagar na banca, tá ligado?
Ah, mas as capas da Mulher Maravilha também são muito bons.
São os dois que valem a pena. O resto tá...
R$15,90 pra ler Aquaman e Mulher Maravilha não compensa. R$14,90, perdão.
Tá caro demais. Acho que eles colocaram isso justamente pra ver se vendem azul.
É lógico, é jogada de marketing. Eles botaram as bombas junto com duas boas pro pessoal que quer ler as duas boas.
Gastar um monte.
Faz o seguinte, espera a Panini daqui a uns 2 anos lançar toda a fase do Geoff Johns no encadernado do Aquaman.
Sim, exato.
Aí eu
compro.
Eu vendo a alma pra comprar, cara.
Agora, próximo, vamos lá. Eu não sei quanto a vocês, mas essas revistas que a gente vai começar a falar agora não estão vindo para as bancas da minha cidade. Vamos começar por Novos Titãs e Superboy, que para mim é um dos melhores mix, sim, e foda-se Felipe, tá muito foda. Foi a revista a segunda revista de grupo que eu comecei a ler depois de Liga, e depois da decepção que eu tive com Liga, foi um grande alívio ler Novos Titãs. Eu adorei, gostei muito mesmo. E o Bunker, todo mundo tá dizendo que ele é um personagem assim, meio estereotipado, ele é mesmo, mas eu realmente gostei desse personagem. E a personagem chata, que era a Skit, eu acho que é assim o nome dela, ela já saiu, então a revista voltou a ficar maravilhosa. E Superboy é um mix completamente equilibrado, porque não dá pra você ler Novos Titãs sem ler Superboy, não dá pra você ler Superboy sem ler Novos Titãs. Então, pra mim, é um dos melhores mix, eu queria muito comprar, só que não tá vindo pra cá.
Eu só quero falar uma coisa sobre o Bunker, sabe? Você que já estudou, você que está nos ouvindo, você que já estudou em escola pública, sabe aquele rapazinho meio gay que você sempre descobre? Aquele rapazinho que vende Herbalife na sua sala e que fica no meio das meninas falando sobre as matérias da Capricho e da Conta Mais? Então, é o Bunker.
Ah, mas ele é muito fofo, cara. Eu queria ser amiga do meu amigo gay que toda mulher...
Lógico! Lógico, ele é aquele molequinho que fica no meio das garotas na escola, que fica vendendo o produto de beleza, sabe? Que gosta de Fresno e Restart.
Eu vou dizer que eu realmente achei o Bunker estereotipado, mas eu comprei esse argumento da Renata, de que ele é muito pela idade dele, o jeito que ele se comporta, e se você for encarar dessa forma, tá bem escrito, sim. Eu acho que ainda falta pegada, não sei, pra essa revista dos Titãs, mas é uma boa revista. E eu, do mix, eu gosto mais da do Superboy. Eu acho que ela tem mais elementos, especialmente na parte do roteiro, que eu não gosto muito da arte, até um brasileiro que faz, R.B. Silva, mas eu acho a arte muito mais ou menos. Mas o roteiro da Superboy eu acho muito...
Pô, eu falo da arte, que eu acho a arte do Superboy bacana, porque é uma arte bem limpa, Eu gosto muito das cores também. Pra mim as cores é muito importante numa revista. E as cores da Superboy estão lindas de ver. Eu gostei bastante da arte.
Bom, eu não gosto... Novos Titãs, eu acho o traço do Brett Wolf é de chorar cerol. É muito esquisito aquele traço. A Cassie, que era pra ser o eye candy do grupo, né? era pra ser a menina bonita do grupo, eu olho e falo, meh. Quer dizer,
mas comparada às outras, ela é linda.
É, puta merda, verdade. bom argumento. E eu acho o roteiro ainda meio, sabe, não sei pra onde que aquilo vai, não sei qual que é o objetivo daquilo. Mas é uma revista assim que, se você curte essa pegada de equipe jovem, equipe em formação e tal, pode ser que dê certo pra você, sim. Superboy eu li umas duas, assim, duas ou três, e não me prendeu muito, então sei lá.
Revista suave de ler, assim, é bacana. Agora vamos pra próximo, que é Esquadrão Suicida e Aves de Rapina. Eu não li nenhuma, então joga pra vocês.
Aves de Rapina eu achei dispensável. Não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. E eu achei Esquadrão Suicida, apesar de clichê, eu achei bem legal. E vale a pena. O Esquadrão Suicida.
Quem tá no Esquadrão Suicida? Você pode falar aí.
A Arlequina.
Pistoleira.
Aquele cara que é um tubarão.
Tubarão Rei.
É o Diabo. E acho que só, não. Ou tem mais alguém?
Não, tem mais. Tem mais alguém. Sei lá, cara. É um bando de vilão segunda classe.
Eu acho que eu vou ler por causa da Arlequina. Não tá boa, não?
Ela é a única que salva a revista. Você lê a revista pra ver as loucuras dela.
Eu achei massa pra caramba.
Eu li Aves de Rapina. Aves de Rapina eu tava achando legal até a metade, até, sei lá, até a 7, por aí. Mas da 6, 7 pra frente ela começou a decair demais, não sei porquê. Mas também é uma revista que é verdade, não faz diferença na vida de ninguém.
Os outros dois do Esquadrão Suicida é o Voltaico e o Aranha Negra.
A próxima é Universo DC apresenta Desafiador. Nossa. Que é um nome muito enorme, mas eu gosto muito da revista. Ela tem uma arte magnífica, é linda demais. Eu tô uma dúvida, ela tá saindo sozinha ou ela vai sair no encadernado?
Sozinha, só que são só 3 edições.
Estranho, porque aqui eu tenho 5 scans.
Não, só que saem 2 por mix, né?
Ah, tá. Deixa eu ver. Eu gostei bastante.
Na edição 2, você pode filosofar com aquilo lá.
E essa revista, ela vai apresentando personagens esporadicamente, assim. Apresentou o Desafiador, depois ela vai apresentar outro. Sim. Eu acho que vai sair uma... Eu não sei se já saiu ou se vai sair uma apresentando o Kid Flash também.
O universo que você apresenta... Do Kid Flash ainda vai demorar um pouco pra chegar aqui, porque ela saiu recentemente lá fora. Mas a universo que se apresenta é esse foco mesmo.
Vale a pena, o Desafiador é uma ótima revista. Tá muito bem desenhado. Próxima revista é, sim, é risível. Frankenstein, Agente do Sombra. Vou deixar pra vocês comentarem isso.
Nossa. Gabe, vai.
Nossa, sério. Tentaram imitar a Hellboy. Cagaram, jogaram a merda no ventilador, muito explodiu. É basicamente isso.
Pode que você está ouvindo Escatologic Cast.
É horrível. É a pior coisa que eu já li. Eu tô tacando fogo na minha agora.
Cara, quando eu vi esse mix, e pior que elogiaram bastante esse mix, né? Teve gente que elogiou, falou que não, que era legal, que era isso, que era aquilo. Eu acho essa história aí completamente dispensável. Não sei como isso não foi cancelado ainda lá fora.
Realmente, tá saindo isso aí?
Tá, cara, teve até a 0.
Nossa. Não se preocupe que não deve durar muito.
Eu acho que aqui no Brasil vai sair 2, no máximo. Já saíram 2 já, né?
Essas últimas revistas que eu falei, elas estão indo pras bancas aí, porque eu realmente não vi nenhum. Saiu. Nem o Universo DC apresenta, nem North Titan Superboy também.
É que ela tá saindo só pra loja especializada.
Ah, saquei. As próximas, então, na verdade, a gente encerrou as periódicas, tem as edições especiais regulares, que elas não são lançadas mensalmente. Uma que já saiu aqui, uma periódica, foi a Super Shock, que ele, na verdade, vai ser uma série regulada, especiais com... Focam em personagens específicos que já foram cancelados, que saiu a Besouro Azul, e eu acho que a próxima é Rapina e Columba.
Nossa, eu passei. Toda banca que eu vou tem essa maldita HQ. Mas não compro. Eu me nego a comprar aqui.
Eu me nego a ler Super Choque.
A arte é
do Super Choque, né? Do Super Choque. Cara, eu não vou ler. Sendo bem sincero. Eu também. A arte do Scott McDaniel é horrível. Aí eu não sei o que pode ser salvo dela. Eu dessa linha, Eu quero muito, já tá confirmado que vai sair, mas eu quero muito o encadernado do Besouro Azul.
Eu já comprei, eu tô esperando chegar. Eu comprei no pré-venda. E o Besouro Azul é bem legal, cara. Eu gosto pra caramba.
É um personagem bacana. A próxima revista, eu realmente eu não sei se isso é o 952, mas é o Grande Astro de Faroeste, que eu ouvi grandes elogios sobre essa revista.
Adorei. Ótimo.
Também.
Eu tô com ela aqui, mas ainda não li, não.
Eu não li, mas eu só escuto elogios sobre ela.
A arte é muito bonita. O roteiro é incrível, os argumentos são muito bem escritos. Essa edição, tudo bem, cara, é R$21. Não vou enganar. Foi um negócio que eu fiz uma extravagância pra comprar, talvez eu não devesse ter feito, mas eu fiz, dane-se.
O preço do encadernado do Lúcio,
né? Era R$21, eu olhei e falei, cara, compra ou não compra? Aí eu falei, eu gostei quando eu li umas duas ou três scans, falei, vou comprar. E não me arrependi. O final dela, o final da parte do Jonah X, você fica louco pra que tenha outro encadernado pra você ver o que vai acontecer. E as histórias extras que vem, que é El Diablo e Espírito Bárbaro, são muito boas também. Tem um clima de faroeste meio fantástico, assim, meio uma coisa legal e tal, meio anos 70, que é muito, muito interessante. Eu adorei.
Explicando que essa revista conta a história de Gotham. Essa cidade do faroeste, ela é Gotham City de anos e anos atrás.
É uma revista muito boa, só que eu acho que ela é como o Sombra, né?
Sim.
Como o Shade. Lá fora que ela foi só 12 edições, né, se eu não me engano. Então eu acho que ela deve acabar na 12 mesmo, deve sair só mais um encadernado e acabar.
A próxima e última da nossa lista é Sargento Rock e os Homens da Guerra.
Eu nunca tinha lido uma HQ de guerra e eu gostei. Eu gostaria que saísse mais disso, de Sargento Rock ou HQ de guerra. E olha que eu já li, tipo, Vértigo, já li várias coisas, mas nunca tinha...
Olha, eu não li, mas eu escuto elogios, sim.
Ela é uma das revistas que tá na lista da Degola, né?
Bom, pessoal, então agora a gente pode falar dos melhores e piores da mixes da Panini, ou as melhores e piores revistas. E eu já digo que pra mim o pior é o Frankenstein e os Agentes da Sombra. E o melhor... melhor mix pra mim é a Dark.
O melhor mix pra mim, cara, é difícil escolher. Até porque um deles rodou das minhas compras mensais, mas é difícil escolher entre a Sombra do Batman e Lanterna Verde. Pra mim, porque o meu estilo de HQs seriam esses dois. E pior, eu fico com medo de indicar alguma coisa assim, porque tem muita coisa aqui que eu não li e eu fico com medo de ser injusto, né? Mas eu acho que dentro dessas aí, o que menos vale a pena você gastar o seu dinheiro, analisando assim por alto e tal, é mesmo o Esquadrão Suicida e Aves de Rapina, desculpa, mas eu acho que desses títulos todos é o que menos vale.
Não, eu tô com o Felipe, eu acho que é melhor é Dark. O pior é a gente pensar em da Sony.
Dizer que as piores, assim, eu não li, mas pelo tanto que eu escuto, o Esquadrão Suicida e Aves de Rapina e o Frankenstein Agente da Sombra, mas eu vou também colocar por questão de, não de que todas as histórias sejam ruins, mas porque tá muito desequilibrado a Flash e a Edna. Que eu tô pagando por Stormwatch e pagando pro Bandoleiro e Voodoo também, eu não tô gostando nada disso. E as melhores, pra mim, são Dark, Lanterna Verde e Batman. Vale muito a pena comprar, qualquer uma das três, que ninguém vai se arrepender de comprar.
Bom, e se vocês pudessem comprar, se uma pessoa chegasse pra vocês e perguntasse, se eu quiser comprar um mix só, qual você me indica? Qual vocês indicariam pra pessoa?
Eu indicaria o mix Dark, porque ele tem muitas histórias, e todas as histórias são excelentes, então é o mix que tá valendo mais pra mim.
Eu sou fanboy da franquia, isso todo mundo que me segue no Twitter e que fala comigo, sabe? Então, se eu tiver que morrer comprando uma, eu vou morrer comprando Lanterna Verde. Acho que é um mix muito equilibrado, as três histórias falam entre si muito bem, e a pessoa que pegar do número um não vai querer largar mais nada.
Eu acho que bate.
Tenho que admitir que são todos ótimos mixes. Bom, pessoal, então agora vamos para a leitura de comentários. Como nós, só esclarecendo que como nós ainda somos iniciantes, nós temos uma quantidade burlescamente grande de 3 comentários.
2 são da mesma pessoa e uma delas é provavelmente a mãe do Felipe.
Ela ia comentar, mas não deu tempo. Bom, vamos ver aqui. O Levi, que é o cara que comentou 2 vezes, o primeiro comentário dele foi... Muito bom o cast, só não concordo em o espetacular Homem-Aranha ser melhor que os Vingadores.
Pô, sua opinião é uma merda.
Eu também não concordo com você não, Levi. Eu não participei, mas eu acho o espetacular Homem-Aranha melhor que os Vingadores.
É, seria muita sacanagem eu começar a zoar o nome da pessoa.
Ó, Levi é um nome bacana. Eu vou... não tem condição de espetacular Homem-Aranha ser melhor que os Vingadores, gente. Vocês precisam levar uma surra de gato morto, viu?
Cara, eu acho que você comparar um filme como o Espetacular Homem-Aranha, que é um filme de origem de herói, um filme mais voltado pra construção de personagem, com Vingadores, que é um filme grandioso, feito pra ser um blockbuster pra marcar a época, eu acho que é injusto, cara.
Espetacular Homem-Aranha, pra mim, foi um filme completamente whatever. Eu colocaria junto de Thor na prateleira.
Não, Espetacular Homem-Aranha é a melhor adaptação do Homem-Aranha pro cinema. Quem é Tobey Maguire perto do Andrew Garfield?
Segunda bancada, a bancada otaku da minha TL, o Espetacular Homem-Aranha é uma porcaria e não merece ser chamado de filme do Aranha, porque o Aranha não combate o crime nesse filme.
É por isso que são otakus.
O que não presta em o Espetacular Homem-Aranha é a parte que ele toma um tiro. Que eles quiseram colocar um bagulho pra deixar mais real, só que estragou, porque o Homem-Aranha não levaria um tiro.
Só se ele... Mas nem de costas?
Só se ele quisesse. Uhum. Não, ele tem sentido aranha, meu.
Velho, ele tava balançando no ar, o que ele ia fazer ali?
O sentido aranha é pra ele se mover antes de acontecer algo. Era só ele jogar o peso do corpo um pouco pro lado, a bala já ia desviar, mano. Desviar não, a bala ia errar.
Isso
o único tiro aceitável que o Homem-Aranha pode levar é quando ele salvou o Capitão América no Ultimate.
Não, e quando ele perdeu o sentido de aranha agora na fase atual que tá aqui no Brasil.
Assim.
Agora vamos pro segundo comentário do Levi também, que ele falou, e que quer ser um ótimo filme. Só não pra quem não gosta de heróis com humor. Eu sinto que isso foi uma indireta pra mim.
Foi.
Diretíssima,
se você ri com o que quer, sei que dizer que a melhor notícia do momento pra você é que o programa do Bozo vai voltar pro SBT.
Porra, mas Kikés é engraçado, velho.
Felipe, você é o único cuzão que não gosta de Kikés, Felipe. Aceite isso.
Eu também achei.
Felipe é hipster, velho.
Não, o que é ruim, e eu tenho mais a dizer. Eu posso ser o único que não gosta, mas a vacina no meio do vírus vira vírus. Bom, então aqui, vamos para o terceiro comentário, que é o Matias the Conqueror. Tá, eu admito, ele é amigo meu. Esse é um podcast sincero. Nós não vamos falar aqui que a audiência começou com, sabe, com pessoas dos Estados Unidos que começaram a se interessar pela gente. Não, é tudo parente, amigo. Então, ele falou: eu gostei, mas vocês deveriam ter falado de The King of Fighters. Também do pouco que eu vi desse filme me causou câncer no pâncreas, um derrame cerebral e um infarto. É um filme horroroso.
Agora a gente descobre que tem um zumbi comentando e que é depois de um infarto. O maluco volta, Jesus Cristo entre nós.
E pior que ele tem cabelo grande e usa barba.
Mas o melhor do comentário do Matias é a gente perceber que a gente pode fazer um podcast sobre piores filmes de games, cara. E vai ser uma beleza a gente falando mal das coisas.
Mortal Kombat, por favor.
Não, o pior que o Mortal Kombat, o 1, ele é dirigido pelo Paul W.S. Anderson, do Resident Evil, também. E ele é considerado a melhor adaptação de games da história, até hoje. Pro 1, o Aniquilação
é
de chorar serol, cara.
É porque, não é que ele seja bom, é porque todos os outros são péssimos e horrorosos. Aí,
ele ganhou 5,8, cara, de nota, e é a melhor de todos os tempos. É. Esse The King of Fighters, você pensa. Eu vou dar um exemplo pra explicar ele, um exemplo rápido. Pensa um filme de Zelda, de The Legend of Zelda. Agora, pensa num filme de Legend of Zelda que o Link fosse um estudante colegial que acha uma pedra mágica que transporta ele pra um mundo onde ele tem que salvar uma princesa gótica que é presa por um dinossauro chamado Ganondorf.
Tem certeza que isso não é o roteiro de um anime?
Quase! Eu acho que ficou parecido. Mas a lógica, é claro que esse filme de Zelda não existe, mas eu tô falando que a lógica dessa adaptação de The King of Fighters pro cinema é essa. Em primeiro lugar, só existe esse filme de The King of Fighters pro cinema. O nome dele, na tradução em português, ficou The King of Fighters, a batalha final. Ele já começa na batalha final.
E eu achava que X-Men com o ponto final era um nome escroto, cara.
É. Demolidor Homem Sem Medo.
É. Os Vingadores, The Avengers.
Tem muito nome de filme de herói babaca. Eu acho que quando lançaram Capitão América, o primeiro Vingador, o pessoal ficou boiando. Então é isso, acabou a leitura de comentários.
Muito obrigado aos parentes e amigos que comentaram.
É, podem comentar nesse aqui também.
Comentem nesse também que não vai cair os dedos digitar não, cambado preguiçoso.
Enquanto forem menos de 10, nós leremos todos.
Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O Reboot, no geral, é muito bom. É uma ótima chance para quem quer começar a ler quadrinhos, para quem só lia por scans também, para começar a colecionar. Vale muito a pena. É só você fugir um pouco das obras de mais baixo nível e fica tudo certo. Se não for muito trabalho para vocês, se não for muito incômodo, eu pediria que vocês curtissem nossa página no Facebook, o link vai estar aqui embaixo do post. Siga a gente no Twitter. Siga o Twitter do Cela42 também, @Cela_42. E, por favor, comentem aqui embaixo do post, porque os comentários de vocês são sempre úteis para que a gente esteja sempre melhorando e fazendo um podcast melhor para divertir a todos. Bom, é isso. Acabou o banho de sol. Tchau, até mais.
Só dizer um negócio pra você. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane, vá à merda.